Edilene Staivanter retornou à presidência da IPAGRE, ela que se afastou do cargo no final de março para concorrer a deputada estadual. Conversamos, inclusive, na época da campanha. A volta dela à presidência foi aprovada pelo Conselho Administrativo da IPAGRE na semana passada. Bom, vai, Edilene, bom dia!
Bom dia, Joel, bom dia a todos os ouvintes, uma alegria retornar às rádios e bom dia a todos, em especial os servidores públicos, né? Que hoje é o dia do servidor público, então quero também aproveitar aqui e parabenizar a todos.
Sem dúvida, importante lembrança. Edilene, voltando à presidência da IPAGRE e atividades já iniciadas, é isso ou não?
Isso, Joel, lá no final de março, né, nós buscamos aí o licenciamento, né, a desincompatibilização, então, do cargo de presidente, para estarmos aí também concorrendo, né, a uma vaga na Assembleia Legislativa. E após, então, a campanha, né, estamos aí retornando, sendo reconduzida à presidência da IPAGRE através do Conselho de Administração, para que a gente possa fazer a finalização de uma gestão que se iniciou lá em janeiro de 2019 e poder finalizarmos todas as entregas que estão ainda previstas, todo o trabalho, todo o planejamento que ainda está planejado até o final do ano e também deixarmos, né, um planejamento bastante consistente, um planejamento bastante responsivo para 2023. E para quem, então, estiver aí assumindo, né, no novo governo, nós podermos fazer essa transição de forma muito profissional, muito responsável, porque o que importa é o serviço prestado, são as famílias rurais, pescadoras, agricultoras atendidas da melhor forma possível.
Uhum. Pois é, Edilene, quer dizer, o objetivo principal agora é dar continuidade aos projetos, né, e principalmente nessa reta final de 2022, e já deixar algo encaminhado para o ano que vem.
Isso, com certeza. Nós temos ainda muitas coisas para acontecer, né? Nós temos um concurso público que deve ser publicado edital agora, né, no início aí de novembro. Então, isso é uma entrega, é um movimento que nós trabalhamos intensamente para que ele pudesse acontecer, para que a gente pudesse fortalecer a empresa, fortalecer o setor agrícola e fortalecer cada vez mais o trabalho entregue à sociedade. Nós temos também entregas como máquinas, equipamentos, carros novos para atender os municípios. Tudo isso adquirido ao longo desse último ano, em especial com recursos próprios da IPAGRE, porque um dos focos muito claros na nossa gestão foi a eficiência e a responsabilização com o gasto público, com o recurso público, né? Então fizemos muitas revisões de contratos, fizemos economias sem comprometer nada do trabalho da empresa, e toda essa economia gerada, que vai passar aí de 10 milhões de reais nesses 4 anos, nos deu possibilidade de fazer renovações, investimentos e principalmente entregar, né, a sociedade aí equipamentos, ferramentas para que os extensionistas e os pesquisadores pudessem desenvolver o seu trabalho da melhor forma. E o veículo, o carro para a extensão rural é uma das ferramentas de trabalho. Então agora no próximo mês também estaremos fazendo entrega aí de mais de 115 carros novos, todos adquiridos com recursos próprios. E além disso, nós temos muitos outros projetos em andamento, né? Vamos fazer a continuidade disso, mas também já pensando, né, 2023, principalmente questão orçamentária, deixando sempre uma segurança muito importante para quem chega ter as condições necessárias para que a IPAGRE possa continuar desenvolvendo o seu trabalho de uma forma bastante responsável.
Uhum. Bom, dá para dizer que foi um bom ano, está sendo um bom ano de 2022 para a IPAGRE.
Sim, nós podemos dizer que a IPAGRE ela está muito consolidada, né? na sua essência, com um objetivo muito claro, e cada vez mais buscando, sim, entregar tecnologias e serviços que possam alavancar o setor agro de Santa Catarina, né? Porque nós precisamos cada vez mais fazer entrega de tecnologias, de variedades que se adaptam às nossas condições. E quando eu digo se adaptam às nossas condições, é porque a gente vem historicamente vivendo de períodos de escassez, né, de água. Então, nós temos que pensar em variedades com uma maior resistência a esses momentos críticos de água, variedades de frutas, verduras, plantas, enfim, que tenham maior resistência às principais doenças de Santa Catarina, para que o agricultor possa utilizar menos agroquímico, com isso preservar mais a saúde de quem produz, a saúde de quem consome e, consequentemente, o ambiente em que a gente vive. São exemplos de trabalho que a gente vem consolidando, né, na empresa ao longo desses anos, e assim como buscando atender um número cada vez maior de agricultores, de famílias, porque realmente nós vimos, né, que Santa Catarina, um estado tão pequeno, que produz tanto, quinto maior produtor de alimentos do Brasil, isso é resultado de muito trabalho dos agricultores, muito trabalho da iniciativa privada, muito trabalho das cooperativas, do poder público e a EPAGRE, as cidades que a SEASA entram nesse contexto. É um somatório de esforços, né, que faz com que a economia catarinense seja tão bem representada pelo setor agrícola, pelo setor pecuário e pesqueiro.
Muito bem. Edilene, muito obrigado pela atenção conosco. Uma boa sexta-feira e um bom final de semana.
Muito obrigada, Joel. Um abraço a todos os ouvintes. E vamos nos preparar aí para, a partir de domingo, segunda, né, uma mudança climática bastante não atípica, né, no mês de novembro, aí com frio e até com previsão aí de alguma chuva congelada ou até possibilidade de neve nas regiões mais altas, né, do Planalto Catarinense, e também previsão aí de geada em algumas regiões. Então, precisamos aí puxar de volta nossos casacos. Um abraço.